Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
Oi, Neumann, bom dia.
Bom dia, Carolina Ercolim. Tintim por tintim. Bom dia, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bom dia, Bárbara Guerra. Bom dia, Juliano. Bom dia, Plan Bonfim, Emanuel, Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte. Ouvinte da Rádio Eldorado 107.3 FM. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Neumann, vamos falar sobre essa nova polêmica entre o ministro da Justiça, Sérgio Moro, e o ex-presidente Lula. Afinal, ele foi investigado mesmo, né, o ex-presidente Lula, em relação a uma prática de calúnia e difamação contra o ex-presidente, contra o presidente Bolsonaro, aliás?
Não, mas devia ser. Na verdade, segundo Moro, explicou a Folha de São Paulo, houve uma confusão em relação à Lei de Segurança Nacional. Ele disse que quando há uma ameaça ao presidente, tem sido requisitado inquérito com base no Código Penal e na Lei de Segurança Nacional. No caso, era calúnia. Não se faz referência à Lei de Segurança Nacional, porque se comentou muito, a Lei de Segurança é da ditadura, o Moro é fascista, o Bolsonaro é fascista, sempre uma oportunidade. Nessa entrevista, ele aproveitou para dizer que a condição de ex-presidente não torna ninguém imune à lei. Então, o ex-presidente não tem imunidade para cometer crime contra a honra, contra quem quer que seja. Eu tenho reclamado muito disso, você é testemunha. O Lula sai por aí atirando contra todo mundo sem ter prova de nada. Reclama que não tem prova contra ele, e há muitas. Mas vive atirando, inclusive no Bolsonaro, que é o presidente da República. Eu sou jornalista, tenho 52 anos de jornalismo, já respondi a muito inquérito por calúnia, por injúria, por difamação. Só do Maluf chegou uma época que eu cheguei a responder a 10 no Supremo Tribunal Federal. E sempre apelei para uma coisa chamada exceção da verdade. É uma figura jurídica que mostra que você não calunia, você não difama, você não injuria ninguém se você estiver falando uma verdade, qualquer que seja. Agora, o contrário existe, ou seja, a liberdade de expressão não garante a mentira, né? E pode até você estar falando uma verdade, mas tem que provar. A exceção da verdade tem que ser provada sempre, né? Isso que o Moro falou chega a ser acaciano, mas é bom que se fale, porque fica se imaginando que quando se vê esse tipo de acusação a torto e a direito, que isso aí não tem consequências penais. Tem. Agora, ontem o Moro foi à Fortaleza, sobrevoou. Fortaleza está conflagrada por tropas amotinadas. E ele conclamou na manhã de ontem, né, segunda de carnaval, que temos que colocar a cabeça no lugar, pensar o que é necessário daqui em diante para solucionarmos a crise. Vamos ouvi-lo dizer isso aí na própria voz, por favor, Mirante Nelson.
Existe um indicativo de aumento de alguns crimes mais violentos, mas a situação, não, vamos dizer assim, não há uma situação de absoluta desordem nas ruas, as pessoas estão nas ruas, nós circulamos nas ruas, não existem, por exemplo, saques nem nada disso a estabelecimentos comerciais. Então a situação está sob controle, claro que dentro de um contexto relativamente difícil, em que parte da polícia estadual está paralisada. A presença do governo federal aqui, o envio da GLO e o envio da Força Nacional, além das intensificações de ação de segurança, são para garantir a tranquilidade e a segurança da população, né? Então nós viemos aqui para serenar os ânimos, não para acirrá-los.
Muitas pessoas que eu respeito estão comemorando isso aí como um grande feito. O governo federal e o governo estadual do PT, com o apoio dos Gomes de Sobral, né? Um grande feito da compactuação em defesa do cidadão, não tem nada de grande feito. O governador Camilo Santana é responsável pelos piores índices de segurança, né? Desde a deflagração do movimento paredista lá, do que virou um motim, o Ceará conta, segundo a reportagem dos jornais, com 147 assassinados. Deve ter até aumentado, Carolina. Se tiver aumentado já e você tiver informação, pode dar aí para os nossos ouvintes, né?
Não, acho que é isso mesmo.
É por aí mesmo, né? Então, Isso é um exagero. O Camilo Santana apelou para o governo federal, porque arreglou, né? Viu que não dava para enfrentar a situação sozinho. E ontem mesmo eu contei aqui uma matéria do G1, lá do Ceará, mostrando os altíssimos índices de violência da polícia depois que o Camilo Santana assumiu com a saída exatamente do Cid Gomes do governo. Então não tem nada de mais isso, não mostra nenhuma mudança clara ou uma atenuação da polarização ideológica, que é isso, é apenas uma situação de emergência. O governador pediu ajuda do governo federal e o Bolsonaro mandou o Moro e o Fernando Azevedo e o André Mendonça para Fortaleza. Coisa da rotina. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Falando ainda no Ceará, hoje o Estadão traz o destaque de que PMs rebelados no estado fizeram um motim já em 2011. E agora, pelo jeito, estão com parte dessas reivindicações de novo na praça.
É uma reivindicação de 17 itens. O primeiro escrito com letra bem maiúscula é anistia. Anistia, desculpe, não dá. Não é anistia para os crimes, é anistia administrativa. Não dá. A anistia é muito mais responsável que qualquer outra coisa pelo fato dos amotinados de 2011 estarem voltando a se amotinar 8 anos depois. O ex-deputado federal Cabo Sabino, que recebeu o Estadão domingo com 4 praças e apontado como líder do motim, é um dos 230 policiais afastados pelo governo, né? E eu acho que uma boa coisa que poderia ser comemorada é se houvesse uma quebra nessa rotina de se anistiar quem faz motim. Motim é um crime grave. E mesmo greve de funcionário público, ainda mais fardado e armado, não é aceito pela lei, não é legal. Agora, os policiais estão se queixando dos reajustes salariais do governo de Santana e do antecessor Cid Gomes. Segundo o Cabo, disse ao Estadão, o salário do coronel ao longo dos anos dobrou, teve um aumento de 100% e o do soldado aumentou 10%. Em 2011, segundo ele, na virada para 2012, houve negociação para concessão de um reajuste que seria parcelado, a primeira parcela foi cumprida, a segunda e a terceira não. Ele disse que isso aí foi uma traição do governo e não ajuda muito a pacificar a coisa lá em Fortaleza. Prometeu uma coisa e não cumpriu, né? Carolina Ercolim, tintim por tintim.
E o que trouxe o governador da Bahia, o João Azevedo, nessa entrevista que deu
da Paraíba.
Da Paraíba. O João Azevedo, que deu aqui ao Estadão, Ricardo Galhardo. O que traz de novo nesse entendimento do que está acontecendo, especialmente nos estados do Nordeste, em relação aos motins?
Bom, o João Azevedo está manifestando uma narrativa que não se sustenta nos fatos, que a mão de gato do governo Bolsonaro nesses motins. O João Azevedo é um governador ali que está balançando. Ele é réu, né? Ele é suspeito na Operação Calvário. E deu uma entrevista para o nosso Galhardo, mas é bom esclarecer isso. Ele foi escolhido, foi eleito pelo Ricardo Coutinho, que é o chefe da organização criminosa Ricardo Coutinho. E figura na Operação Calvário, teve inclusive uma coisa vergonhosa, que foi uma revista, né, de mandado de busca e apreensão no Palácio do Governo e na Casa Oficial do Governador. Ele é citado na delação de Livânia Farias, que é a delação mais importante, também na delação que inclusive produziu os vídeos filmados do Ricardo Coutinho, que é um absurdo o que aconteceu. Você vê na televisão o governador de estado negociando propina com o corruptor e tá o cara, tá todo mundo aí solto, né? E é a negação da explicação que é dada pelos ministros do Superior Tribunal de Justiça de que os criminosos da Operação Calvário não estão mais no poder na Paraíba. Olha, eu passei um mês na Paraíba. Estão sim, viu? Se quisessem me conversar comigo lá no Superior Tribunal de Justiça, eu conto. A conversa do João Azevedo é uma, a realidade dos fatos é outra. O João Azevedo saiu do PSB, que é o partido do Ricardo Coutinho, que sendo continua sendo um manda-chuva lá, está no Cidadania, que é um antigo Partido Comunista, mas isso não o limpa de nada. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
E ontem também circulou bastante nas redes sociais uma imagem de alguns policiais, mas aí do Ceará, não da Paraíba, encapuzados, distribuindo comida, cesta básica, né, para os moradores, enfim. Dando a entender que é um trabalho de quase de miliciano, né?
É, a política de relações públicas de miliciano.
É. Bom, falar também sobre o seu artigo no blog do Neumann, Tiroteio no Curral dos Gomes em Sobral. Que abordagem você dá a esse artigo?
Vamos ler aqui a linha fina do artigo, que é aquele olhinho aqui, o destaque do artigo. Duelo de retroescavadeira e pistola em quartel no Ceará exibe resultados funestos de conluio entre populismo e impunidade que prejudica cidadãos comuns e democracia que deveria lhe servir. E eu vou ler também o último parágrafo, né? E quando eu me refiro exatamente aos cidadãos que são vítimas dessa violência, né? Pela paz desses filhos de Deus sacrificados por incúria e indiferença gerais, urge tomar decisões. Processar o senador licenciado por tentativa de assassinato. Em seguida, localizar e prender suas vítimas eventuais, uma das quais atirou nele. Nunca anistiar desertores, contrariando a chusma de ex-oficiais de PM que ocupam Legislativo e Executivo Federais. Um deles, o ex-major Jorge Oliveira, Jorginho para o clã Bolsonaro, cujo chefe anunciou que o nomeará para o Supremo Tribunal Federal, mesmo sendo bacharel em Direito há apenas 13 anos. E nada de intervenção federal no Estado. O PT precisa pagar, pelo menos por seus erros de gestão, já que o Supremo Tribunal Federal se exime de pôr na cadeia seus excelentíssimos dirigentes, no caso de Lula, pelo assalto impune ao erário. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Vamos falar então também sobre por que, a seu ver, de repente, o Superior Tribunal de Justiça, encarregado de julgar a Operação Calvário na Paraíba, em terceira instância, resolveu adotar o expediente de soltar todos os presos condenados pelo TJ do Estado, que é a segunda instância.
Eu até contei aqui a história do Moleiro de Berlim, né? Que venceu o rei da Prússia numa pendenga judicial e quando saiu o resultado mandou um recado para o rei: ainda há juízes em Berlim. Parece que não há juízes lá no Superior Tribunal de Justiça, mas na Paraíba há. É o Ricardo Vital de Almeida, do Tribunal de Justiça, e que deu as sentenças de prisão que deveriam ter sido cumpridas. A senhora Laurita Vaz soltou todo mundo, inclusive o Ricardo Coutinho. O Ricardo está morando em Recife, não tem mais cara de morar na Paraíba, o que significa que ele é um zumbi na Paraíba. Ele não manda, ele está perdido, ele simplesmente, o governador mudou de partido, mas ele manda no PSB. Ele assumiu, foi a Brasília, negociou lá coisas com o PSB, numa demonstração que o pessoal, principalmente a Laurita Vai, mas não apenas ela, que já mandou soltar pelo menos 7 investigados na Calvário, né, que desarticulou um mega esquema de corrupção no Estado, liderado pelo Ricardo Coutinho do PSB. O mais recente agraciado com uma soltura expedida pelo STJ foi o ex-procurador-geral do Estado, Gilberto Carneiro da Gama. Ele foi libertado na sexta-feira 21 por decisão também de Laurita Vaz. E o Gilberto Carneiro é, assim digamos, a bola 7 das delações premiadas. Dizem que quando ele delatar, a Operação Calvário vai ser... Desculpe.
Saúde.
Obrigado. Vai virar Operação Crucificação. Então, nada mais oportuno para o Ricardo Coutinho do que soltar agora Gilberto Carneiro da Gama. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Neumani, a gente está vendo o presidente Bolsonaro, sem falar com a imprensa, tá descansando lá no Forte do Guarujá, Forte dos Andradas, tem passeado ali pelas ruas, tomado um suco, refrigerante, um lanche, andando de moto. Mas, enfim, que avaliação você faz desses dias de descanso do presidente?
O presidente Jair Bolsonaro vive fazendo testes de sua popularidade. E, ao que consta, lá no Guarujá ele foi bem sucedido. Ele foi a uma padaria, foi a um jantou num boteco, né? E foi bem recebido pelas pessoas presentes nos estabelecimentos e nas ruas que o reverenciaram. Abraço, sorriso, palavra de apoio, parou para tirar fotos com o público. Na verdade, eu tenho dito aqui, e eu espero que isso não se confunda com o bolsonarismo, por enquanto não há adversário para o Bolsonaro na reeleição que ele pretende em 2020. Não aplaudo a iniciativa dele de ficar governando com esse objetivo, até porque ele disse que não ia apoiar a reeleição, não ia tentar a reeleição. Se houvesse uma reforma política, que não houve, né? Mas, de qualquer maneira, eu vejo, continuo vendo no panorama apenas um adversário forte dele, que é um subordinado dele, Sérgio Moro, do ministro da Justiça e da Segurança Pública. Ele quase demitiu o Moro, mas voltou atrás quando foi advertido por palacianos, principalmente generais, e fez a coisa certa, manter o Moro no governo, certa inclusive os planos dele na reeleição. E esses planos são confirmados nas ruas, né? Poderia se fazer um teste com seu principal adversário, que é o Lula, e ver se o Lula é capaz de fazer isso tudo que ele está fazendo lá no Guarujá. Eu duvido, mas quem sabe o Lula tenta e me cala, né? Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Que história é essa de lavagem de dinheiro em parcelaria em Osasco?
É impressionante a criatividade e a cara de pau desses bandidos, das propinas pagas por empreiteiras corrupteiras a funcionários públicos, né? A Polícia Federal identificou, segundo a revista Cruzeiro, que uma pastelaria de Osasco, na Grande São Paulo, teria sido utilizada para lavar parte dos 50 milhões de reais desviados de contratos de informática no antigo Ministério do Trabalho, com a empresa B2T, entre 2016 e 2018. A suspeita foi levantada pelos investigadores ao mapear os repasses feitos pela empresa de tecnologia de informática pouco tempo depois de receber os pagamentos do governo. Eles descobriram o repasse de 1 milhão de reais em março de 2018 para o Pastel do Japonês, uma rede de lanchonetes com matriz em Osasco e filiais no interior do estado. É muito ousadia, né? Agora, eu lhe pergunto, ô Carolina, você que está aí dando a notícia todo dia, formando bem os nossos ouvintes, o que é que falta descobrir em matéria de criatividade e de cinismo para nos roubar, hein?
Pois é. Bom, vamos falar também de outro assunto importante. O Estadão tá dando destaque, mas parece que não tem tido muita relevância essa notícia de uma operação conjunta de polícias paraguaia e brasileira para a resolução desse gravíssimo assassinato do jornalista Léo Veras em Ponta Porã, no Mato Grosso.
Léo Veras era um paraguaio naturalizado brasileiro, foi executado por pistoleiros no dia 12, na cidade que eu conheço bem, de Pedro Juan Caballero, na divisa com o Brasil. A notícia que você está dizendo com muita correção saiu no Estadão, mas não saiu em lugar nenhum, não saiu na televisão, não foi dado o destaque que merecia, né? É de que a polícia, policiais brasileiros e paraguaios, prenderam 10 pessoas, né? O jornalista comentava o risco de ser executado, o promotor disse que Léo Veras vinha relatando ameaças. Segundo a polícia do Paraguai, dos 10 presos, 6 são paraguaios, 3 brasileiros e 1 boliviano. Arnaldo Coleman, paraguaio, Anderson Rios Vilela, paraguaio, Paulo Céspedes Oliveira, paraguaio, Oscar Duarte, paraguaio, Marcos Aurélio Werneck Santa Cruz, paraguaio, Cíntia Raquel Pereira de Leite, paraguaia, Luiz Fernando Leite Nunes, brasileiro, Sansão Concedide de Souza, brasileiro, Leonardo de Souza Concepción, brasileiro, Juan Vicente Jaime Camaro, boliviano. Foram encontrados com eles dinheiro, telefone celular e câmera fotográfica, né? Os policiais afirmam que os armamentos vão passar por perícia para ver se foram utilizados no assassinato mesmo do jornalista. Ainda não é uma notícia conclusiva, mas eu aproveito para chamar a atenção para esse fato gravíssimo. É grande o número de jornalistas assassinados pelo direito da liberdade de expressão. Esses assassinatos são normalmente feitos por grupos de crime organizado, especialmente o primeiro comando da capital, e é preciso lamentar, chorar a morte do companheiro, a agressão, a liberdade de informar, que é da sociedade, não do jornal, nem do jornalista, e também exigir uma mobilização maior no noticiário, né? Fazer notícias com mais destaque, principalmente nos jornais da televisão e nos jornais impressos. É assim que vamos aqui nos despedindo nessa terça-feira de carnaval, à espera de que você me dê o pontapé final aí, contando.
Que isso, imagina. Amanhã você está de volta aqui.
Ah, estarei.
É, e o Heisen
também.
Se
Deus quiser. E Heisen também?
E Heisen também.
Dizem que ele vem. Tiraram o Heisen do seu carnaval, é?
Tá bom já,
mas,
né?
Mas ele vai. Tu acha que ele vai aparecer com cruzinha de cinza na festa?
eu tô apostando em purpurinas presas no cabelo.
Ei!
Não saem mais, sabe?
Ei!
A gente vai receber assim amanhã, ele. Mas não conta pra ninguém. É 3.
É 2.
É 1.
Inter.